já que espero que corra bem, acho que é um teatro, não conheço o teatro, dizem que é um teatro lindíssimo, grande, também me assusta um bocado quando vejo muita gente, assim, parece que não, mas ainda se assusta um bocado, porque eu estou sozinho em palco, não é? Portanto, espero que as pessoas apareçam, e acho que ainda há bilhetes, portanto apareçam, que ainda têm tempo de ver o Meio Gordo. É um espetáculo engraçado, é um espetáculo que dispõe bem, de 1 hora e 40 minutos, que as pessoas saem dali de divertidas, e depois aparecem ali umas personagens ao meio que são surpresas, que agradáveis, que ninguém está à espera que apareçam no ecrã de televisão que eu estou a ver. Como a peça disse muito bem, eu sou daqueles gajos que está sentado em casa, que não faz nada e passa a vida a ver televisão, e durante essas vezes que vejo televisão aparecem umas personagens simpáticas.
Já conseguiu dormir alguma coisa durante estes anos todos?
Sim, já.
E a insónia porta-se bem? Porta-se mal neste caso?
Porta-se mal, que eu dormo bem. Sabes que eu, as manhãs, é difícil para muitas pessoas dizer isso, mas eu não conheço muito bem as manhãs, como habituei-me sempre, desde miúdo, a deitar-me tarde. Não quer dizer que agora me deito muito tarde, mas antigamente, porque trabalhava muitos anos no Parque Meier, o meu pai também trabalhou muitos anos no Parque Meier, o deitar tarde era obrigatório, portanto, o deitar tarde era obrigatório, o levantar cedo também não era obrigatório, portanto, era depois do meio-dia. Portanto, eu durmo as manhãzinhas como deve ser, e a partir do meio-dia é que eu começo a pensar um bocadinho na vida.
E também acordas mal disposto ou não, diz lá? Eu sei que a maioria das pessoas que acorda tarde acorda sempre mal disposto.
Não, não acordo mal disposto, quer dizer...
Traz-me um café!
Acordo, já tenho o telefone no silêncio, logo aí é porque não acordo com o telefone, só com o despertador do telefone. Mas não, normalmente não acordo mal disposto. Gosto é de acordar um bocadinho mais tarde, isso gosto, mas pronto, mas mal disposto não.
Em relação ao público de Paris, é o melhor do mundo, suponho?
É pá, todo o público português é o melhor do mundo, seja de Paris, seja de Lisboa, seja do Porto, seja da China. O nosso público é um público, e eu vejo pelo programa que tenho na televisão, o público fiel que tenho, tanto em Lisboa, tanto em Portugal como fora de Portugal. Portanto, o nosso público, os nossos portugueses são os melhores do mundo, sempre, na gastronomia, no ver espetáculos, a Fáveis, é o melhor povo do mundo, sempre, sempre.
Este espetáculo, Fernando, tem sido representado em Portugal também, já teve alguns updates ou não? Algumas mises à jour, como diriam os franceses, algumas atualizações?
Não, sabes que não? Este espetáculo, eu acho que é um espetáculo em temporal. Eu, se quiser, quando parar este espetáculo, guardo na gaveta, e daqui a 10 anos, se voltar, é sempre atual. Porque isto é uma história que, não sei se aqui os portugueses, aqui em França, acontece muito, mas lá acontece, que é um homem que a mulher só vai embora e leva o filho. Isso acontece muito lá em Portugal, aqui não sei. E porquê? Porque este gajo não faz nada, quer dizer, não faz nada em casa. Trabalha, e quando chega tarde a casa, e quando chega a casa senta-se para ver televisão, e pronto, e de repente a mulher chateia-se e vai-se embora com o miúdo, leva ou pira-se, e ele fica em casa a fazer aquelas tarefas. O quê? Fazer comida? Não faz, porque come enlatados, porque não sabe fazer comida. Engomar, tem que engomar mal, para não ir, para ir mais ou menos... para ir mais ou menos bem vestido para o emprego. E ver futebol e ver televisão.
E beber os copos, não é?
E beber os copos, porque ele é vendedor de vinhos. Portanto, mas o vinho dele é um bocado ranhoso, porque ele... O da empresa não, mas o dele é um bocado ganhoso, porque é o mais fácil dele ir buscar ao supermercado. Sei lá, escolhe logo o primeiro, que é para ir logo para o sofá e ver os seus copinhos de vinho tinto, que ele bebe vinho tinto. Agora, se aquilo é tinto ou não, o que eu tenho, não posso dizer.
Oh, Fernando, este é completamente ficção, não tem nada de biográfico, mas não.
Nada, não tem mesmo nada de biográfico, é pura ficção.
Espetáculo, portanto, para todos os públicos, não é?
Sim, pronto, não sei se aqui, antigamente havia aquela a partir dos 12 anos, mas acho que, se calhar a partir dos 12, eu não digo muitas asneiras, mas há ali uma asneira ou outra, mas nada de especial, mas acho que qualquer criança pode ir com o pai ou com o avô, porque não sai de lá mal educado, antes pelo contrário, ainda aprende qualquer coisa quando for grande, portar-se bem.
Já falaste um bocadinho da sinopse da peça. Resumidamente, Fernando Mendes, como já disseste, encarnas a pessoa Custódio Reis, sim, o tal vendedor de vinhos e licorosos, é que vive com a corda no pescoço, só dizem. É um comum português da classe média, no fundo, que vive afogado sem dúvida, com dívidas,
pagar créditos, a água, a luz, o gás e que não chega.
O Custódio encontra-se, portanto, à beira do divórcio, a mulher já foi embora, no entanto, não é?
Vai agora lá ver se volta ou não, isso aí tem que lá. Têm que ir ver para ver se volta ou não.
Chama-se Sónia.
Sónia. E é engraçado que até pedi à Sónia Araújo para fazer. Há uma voz off. E então eu pedi à minha querida amiga Sónia para fazer de Sónia nesse espetáculo, e ela aceitou logo. E então não sei se ela volta ou não, quer dizer, voltar não, na peça, não, só estou sozinho, claro que não volta, mas vamos ver se poderá voltar ou não, ou telefonar a dizer que vem, ou uma coisa qualquer, com a criança, que ele tem sempre saudades do filho, tem 12 anos, e bem, a peça já tem 3 anos, portanto o puto já deve ter 15. Portanto o puto já está grande, já qualquer dia está na tropa, vai à tropa, sem eu saber ali sentado, já vai à tropa, o miúdo.
Portanto, uma certa noite o Custódio, que sempre teve preguiça de pensar muito na sua vida,
sempre
para pensar um bocadinho, não é, no fundo,
pois.
E depara-se com a tal insónia que não a deixa dormir.
Isso é, ele fica muito contente com a mulher pirar-se, porque realmente já estava um bocado farto dela, mas depois começa a ver que as horas vão passando, o tempo vai passando, e depois vem a saudade, não é? Portanto, isto é brincar com coisas sérias, como se diz na peça, e com razão, e é verdade. E pronto, é ele depois também ter a saudade de ter alguém ali em casa para não se sentir sozinho, no meio daquele um bocado frustrado e tal, e pronto. Por causa disso não consegue mesmo dormir, mas depois de repente já não tem saudades, porque vê qualquer coisa na televisão que lhe interessa, aparecem umas coisas giras e jeitosas na televisão e ele esquece outra vez. E depois, portanto, ele pensa e esquece, e no fim logo vê se ela vem para casa. E depois ele pensa que ela o traiu com um sujeito com 3 metros de altura, e porque alguém também na televisão lança cartas e diz que a mulher lhe anda a pôr o coiso. E então não posso contar mais.
Pois
e
não, senão daqui
a pouco. Pois, daqui a pouco a peça está contada e não vão ver a peça.
Este espetáculo, eu já tive a oportunidade de o ver também. Tem efeitos especiais. Eu lembro-me de ter alguns efeitos especiais, umas vozes que aparecem, tu falas com a televisão, uma coisa assim, não?
Sim, eu estou a ver televisão, e é engraçado, porque eu tenho uma televisão à minha frente, e como eu estou 1h40 a falar, nunca falei tanto na minha vida, só nesta entrevista. E
então, vais falar mais ainda.
E as pessoas pensam assim, ah, ele está a ler, aquilo é uma televisão. Não, aquilo é um televisor que eu estou a ver, mesmo televisão, e o que eu estou a ver, as pessoas atrás de mim, tenho um ecrã grande, e as pessoas estão a ver o mesmo que eu estou a ver. Portanto, o televisor que eu tenho à minha frente, não sendo teleponto, poderia ser, ajudava-me, mas não, o que eu estou a ver na televisão é visto pelas pessoas que no ecrã atrás de mim, portanto as pessoas estão a ver em grande com quem é que eu estou a falar, o que é que eu estou a ver, não sei o quê, os momentos de lazer que eu estou sentado a ver televisão.
Mas tens alguns truques para te lembrares de algumas coisas?
Opa, sim, vou ser sincero, tenho umas cábulas aqui ou ali, porque eu, por exemplo, vou engomar, por exemplo, eu sei que vou lá para aí 4 vezes, e então sei, eu não, porque isto de trabalhar sozinho é engraçado, é bom, mas ao mesmo tempo não é assim tão bom, porque tu se falhas ali 2 ou 3 páginas, baralhas aquilo tudo e depois já não sabes onde é que perdes-te, e depois se calhar perdes o fio à meada, e é uma chatice, a peça, em vez de ter 1h40, tem para aí 15 minutos, e depois é uma chatice que as pessoas começam aos gritos, é uma vergonha e tal, porque realmente tem que estar um bocadinho concentrado.
E já não estava os queijos no preço certo.
Nem as banderolas da Câmara e da Junta da Freguesia já não me levam nada dessas coisas. Não, mas é uma peça que dá gosto fazer, é uma peça que foi difícil de ensaiar, porque realmente trabalhar sozinho foi um desafio que eu me quis dar a mim próprio, e estou contente, estou contente, porque é bem escrita, e é engraçado que o autor desta peça veio cá de propósito para amanhã ir estar presente também para ver a peça. Portanto, eu fico muito feliz por isso, e eu vou ter muitos amigos, que ganhei muitos amigos aqui em França, e vou ter também muitos amigos a ver a peça, a dar apoio, que isso também é importante para quem está sozinho num palco.
Não há assim uma dada altura em que é obrigado a improvisar, há coisas que...
Ah, sim, mas é o que eu estava a dizer, eu quero improvisar, mas ao mesmo tempo tenho medo, depois, agora, improvisei. E depois, agora onde, o que é que eu estava a dizer antes? Então, e tenho um bocado de medo por causa disso, depois não sei o que é que vou dizer a seguir, é uma bronca, mas eu já tenho um truque giro, que é, tenho o texto lá em cima de uma mesa. E se um dia isso acontecer, assumo, não sei em que página é que vou, peço, mas é só um bocadinho que eu vou ver em que página é que vou para ver se isto não coisa, e é capaz de resultar. Pronto, que isto tem esse perigo, trabalhar sozinho tem esse perigo. Mas espero que não aconteça, ainda não aconteceu até hoje, mas espero que não aconteça.
Oh, Fernando, é um artista muito querido dos portugueses, isso não é novidade para ninguém.
Sim, modéstia à parte, acho que sim.
Recebeu um prémio agora há pouco tempo, então é Globo de Ouro.
Acho que sim, enganaram. Sim,
e então, isso sim. Tem uma representação especial para si?
Já fiquei feliz num canal de...
Não vi aquela lágrima. A lágrima no canto do olho, mas estava lá ou não?
Estava lá, o meu netinho até diz: avô, porquê que choraste? E eu? Sim, estavas a chorar quando deram um boneco e tal.
Um boneco de ferro.
Um boneco de ferro. É giro do canal da concorrência para ter aquela atitude de se lembrar dos outros canais também, neste caso de mim, e dar-me aquele prémio de entretenimento, que acho que é um prémio, não era de ouro, mas era de prata, porque era acho que foram três prémios diferentes, para mim, para a Cautela e para o Rui Mendes, penso eu. E fiquei muito feliz, sem saber, surpresa, porque eu disse lá que eu às vezes fujo destas coisas, porque eu não gosto muito de ir aos quando sou convidado, eu fujo sempre, digo, invento sempre qualquer coisa. Ele inventa também, mas depois cheguei à conclusão de dizer, pensei, epá, é melhor não, é melhor, eu digo sempre que não, agora tenho que ir. E fui, pronto, e ainda bem que fui, ainda bem que recebi o prémio, fico muito grato à SIC por me ter dado aquele prémio, fico muito contente e fico aguardado para o resto da vida.
Como é que explicas a tua longevidade através das gerações, no fundo?
Opa, eu acho que
é a tua personalidade, é a tua...
Mas são gajos porreiros.
O estereotipo, pequenino, gordinho.
Acho que as duas, mas eu também, quando saí do teatro, era muito magrinho, era muito mais magrinho do que sou hoje. Eu pesava 65 quilos quando fui para o teatro, ou 63, assim. E depois acabei por 120, com 120, né? Pá, eu acho que... É isso que eu digo, a sorte também é importante na nossa vida. Portanto, eu fui sempre tendo trabalho ao longo da minha vida. Eu estou no teatro porque o meu pai era do teatro, senão eu não estava no teatro. Portanto, isso é um dado adquirido, não posso esquecer nunca. Nunca posso esquecer das raízes, começando no teatro, por ser filho de quem sou, e começando como comecei, a engraxar sapatos, a pregar pregos, a ir às compras todos os dias, comprar cola, comprar tinta, comprar pincéis, comprar...
Espetáculo.
Tudo essas coisas. Pintar sapatos que... Eu vou-te dizer que pintei sapatos que se calhar já foram pintados para aí 10 vezes. E as bailarinas, quando pisavam o palco para dançar, ouvia-se a tinta... estalar, porque já tinham sido pintados, já foram brancos, já foram pretos, já foram dourados, já prateados, roxos, já foram as tintas todas. E portanto aquilo naquele tempo tinha que se aproveitar tudo. Portanto eu acho que isso também foi importante, começar por trás dos bastidores para perceber o que era o teatro e aprender com os campeões, com os grandes, e aprender mesmo, porque no meu tempo aquilo era muito rigoroso. Tu não podias brincar muito, podias brincar fora do teatro, ali dentro no teatro eles não te deixavam, porque tinhas que cumprir à risca o texto que davam, e eram os textos pequeninos, mesmo pequeninos que eu tinha, ainda bem, que eram pequenos, não podia fugir muito daquilo. Depois pronto, com o passar do tempo começou a aparecer a televisão e fui tendo sorte das pessoas gostarem de mim, dos atores gostarem de mim e de me darem a mão. Eu tenho que agradecer a muitos atores que já infelizmente já não estão neste país e neste mundo, o Salvador, o Camilo, sei lá, a Flor Bela, ainda cá está felizmente, o Otávio de Matos, muita gente que apostou em mim, porque eu era um puto porreiro, embora sempre bem disposto e tal, e pronto, e aprendi com eles e eu acho que o fator sorte, sinceramente, pronto, tens de ter algum talento, mas o fator claro sorte na minha vida foi muito importante, eu não posso esquecer disso.
Enquanto artista, porque no fundo, no Preço Certo, também tens ali alguma representação, como é que te sentes mais confortável? Onde é que te sentes mais confortável?
É engraçado, o teatro é sempre onde o artista gosta mais de estar, e o Preço Certo tem essa magia também. Porquê? Porque tem o público ali à tua frente, e tu tendo o público à tua frente, para mim, é como se fosse do teatro. Se tenho ali o público, posso puxar pelo público, ou eles por mim, porque aquele programa vive muito do concorrente, mais castiço que for, melhor para mim também para mandar aquele tipo de trocadilho que às vezes corre bem e outras vezes corre mal. Mas acho que o Preço Certo foi a peça certa que me apareceu na minha vida há 18 anos, porque, e tendo o público ali mesmo ao pé de mim, não só as câmaras, trabalhar só para as câmaras, por exemplo, fazer novelas é uma coisa que eu já fiz e não gosto e não tenho jeito, pronto, e isso não tenho jeito. Agora, o Preço Certo, tenho ali o público, isso é importante, faz pensar que também é parecido como estás no teatro, porque eles estão ali para te dar aquele calor humano, o aplauso, o riso, e é importantíssimo.
Já disseste, estás lá há 18 anos, é quase como aquelas peças do Tetris, arranjaram o tipo bom para encaixar ali, não é?
O tipo se calhar teve de fazer bom, porque eu já contei esta história várias vezes, que eu só fui para 3 meses e estou há 18 anos, e se Deus quiser é de continuar mais. Porque eu fiz aquilo à minha maneira, e portanto ali não há muito personagem. Porque quando me convidaram, eu sabia que tinha que ser, tinha que ter aquele rigor de dizer os jogos e não sei o quê. Eu comecei a dizer à minha maneira, comecei a brincar com o público, portanto, e eu comecei assim, mas não tinha jeito nenhum para aquilo, e então comecei a virar um bocado, explicando o jogo, e hoje em dia eles já dizem, não precisa explicar que eu já sei, não precisa explicar que eu já sei. Pois, mas eu tenho que explicar, porque lá em casa tenho que perceber e tal. Mas hoje eles já sabem os jogos, 18 anos também passados, já sabem os jogos quase todos, e pronto, e foi bom, ao mesmo tempo fazer aquilo, essa, da minha maneira, à maneira que me apeteceu, E então acho que com o humor as coisas. E depois é giro também, a pessoa vai lá um concorrente, gostava de cantar aqui uma coisinha, um fado canto, faz favor. Aquilo está aberto para, e agora temos canções também no meio do programa, mas aquilo está aberto para as pessoas contarem uma anedota, contar uma história, ou mandar beijinhos para a avó, para a prima, para a tia, para o senhor, para o seu prior, para não sei o quê, para aquelas coisas todas, e dizer um poema, e tantos poemas que me fizeram. Às vezes aquilo, às vezes não sendo só para rir, às vezes comove o tipo de prendas que me dão, por exemplo, estátuas feitas tanto em madeira como em cortiça, como em pedra.
Já ia que falar das prendas. Pois, o que é que tu fazes das prendas?
Mas dá-me coisas que eu.
Mas isso é uma
cara.
Regra, tu dizes aos convidados, não tem que trazer qualquer coisa?
Não, estou a brincar, não, mas quando eu fui para lá não me davam nada. E hoje poderíamos ter um museu, mas a gente nunca nos passou, nem a mim nem a ninguém, para a cabeça, que as pessoas pudessem trazer tanta coisa. Que às vezes nem vai para o ar tanta coisa, quando são gravados, nem dá para o ar, nem vai para o ar, porque é realmente tanta coisa, o programa, em vez de ter 50 minutos, ia ter uma hora e um quarto, né? Mas também o carinho com que as pessoas trazem, e também há uma coisa que se tem que dizer, que é que trazem também para publicitar as coisas, claro, onde trabalham, os restaurantes, os cafés, e alguém que lhes emprestou o dinheiro para o gasóleo, o dinheiro para as portagens. Portanto, a gente tem que pensar, porque há muita gente, infelizmente há gente má em todo lado, que é logo, pois, eles só querem comer, só querem chouriço, só querem bolos, só querem... Não, não é bem assim. Eles fazem isso com carinho, mas também para publicitar alguém que os ajudou a... Porque há gente que faz ali 400 quilómetros para ir ver um programa e às vezes vão para casa de mãos a abanar, que é uma coisa que eu tento que não aconteça. Pá, mas é um jogo, eu também, claro, não posso ajudar assim tanto, senão depois perde também
às
a
vezes
magia.
Ajuda muito.
Mas depois também perde a magia do jogo, não é? Eles já vão, eu recebo, eles ao ouvido dizem-me tanta coisa. Já, por exemplo, já me disseram, vou dizer, é só esta, que é: ajude-me que eu dou-lhe metade. Olha, está só a ouvir lá em casa, a sério. Pois, você tem um microfone e ouve-se tudo. Não me diga. Pois, é verdade. Ou quando alguém se mete e diz que as miúdas são giras, eu digo: cuidado, bela, se a tua mulher está a ouvir. E, ah, mas ela não ouve, porque esse microfone apanha tudo.
E depois há aquela simbiose também com o Miguel, não é?
O Miguel é uma peça mais que fundamental.
Vocês já não se podem ver ou já estão fartos um do outro?
Não.
É só amor?
Não, somos grandes amigos e o Miguel é realmente peça fundamental, a voz, já a voz única.
Sim.
Devia estar numa rádio, penso eu. E também. E o Miguel é um homem super inteligente e aquilo que ele tem de dizer, também aquilo está escrito, mas ele improvisa muito porque ele já está tão habituado a saber aquelas coisas dos megabytes, megapixels, sabe como é que é o aparelho é X, o carro tem um motor de cilindrada, não sei o quê. E eu vou dizer, eu estou lá há 18 anos, se me perguntares quanto é que custa um micro-ondas, eu não faço a mínima ideia. Ou uma máquina de lavar, ou uma máquina de secar, eu não faço a mínima ideia disso.
E agora gostava de perguntar uma pergunta, perguntar a pergunta.
Passa a pergunta, passa a responder a resposta.
Passa a redundância. Fernando, e na rua, como é que é? As pessoas conhecem-te, claro, mas vão ter contigo, têm selfies,
sim, sim, não tanto o nosso presidente, não tanto, né? mas sim, muitas, e é bom a malta nova também.
Mas tu és uma pessoa como? Tu és uma pessoa que andas em sítios que ninguém vai, ou andas no meio da rua, vais ver um café ali se te apetecer? Ou...
Sim, não tenho problemas. Agora, pronto, se tiver um dia que não esteja tão bem disposto, que tiver uma insónia, que é raro, mas pronto, tenho uma insónia, se estou mal disposto também não saio, porque as pessoas podem pensar, não foi simpático, já me aconteceu isso, se calhar, claro, não cumprimentei a pessoa, se calhar da maneira como ela gostava de ser cumprimentada, e já ouvi essas bocas, é logicamente, os dias, a gente, nos nossos dias não são todos iguais, e nós somos pessoas normais como as outras, lá estamos na televisão, não temos nada diferente dos outros. Mas sim, sou abordado muitas vezes na rua, e ando na rua, ando mais de carro, pronto, mas ando na rua, porque andar a rua hoje em dia, em Lisboa, aquilo já está a voltar outra vez o trânsito do caraças a andar em Lisboa, mas às vezes que ando faço questão das fotografias. Agora, às vezes é aquelas senhoras e senhores que pegam no telemóvel e não sabem, olha, tiro você uma fotografia que eu não sei mexer, não sei onde é que se carrega. Olha, eu também não sei, mas pronto, ficamos ali um bocadinho, depois aparece outra e ficamos ali a tirar umas fotografias. Isso já aconteceu muitas vezes, com uma, com duas, com três, com cinco, com 10 pessoas. E a malta nova, é giro, os miúdos principalmente, está a acontecer uma coisa muito engraçada, é receber mensagens para mandar beijinhos ao miúdo que faz 6 anos, 7 anos, 8 anos, que vê o programa todos os dias. Isso é uma coisa que está a acontecer muito. Pedirem num telemóvel, como um careca. Olha, agora há pouco tempo um careca me pediu aqui em França.
Um amigo dele.
Não, mas é giro isso acontecer. E para miúdos novos, com esta idade. É giro, fico contente, porque eu pensei, houve uma altura que eu pensava que o nosso público era sempre aquele público fiel dos 70 para cima, 60 e tal para cima, e infelizmente não é isso que está a acontecer. E também estão a ir concorrer ao preço certo os netos dos avós, porque os netos eram obrigados a ver o preço certo para estarem ao lado do avô e da avó. Quando vinham da escola eram obrigados a estar ali sentados e hoje vão lá ao preço certo jogar. Eu fico feliz com isso.
Fernando, não tens ideia de quando é que vais, ainda quanto tempo é que vais continuar à frente do preço certo?
Não sei, o meu contrato acaba
mais
para o ano.
Mais 20 anos?
Mais 20 anos também é muito, acho que venha outro, né? Mas não sei, mas mais uns aninhos, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que me dá gozo fazer, e portanto, se me dá gozo...
E paga bem, paga bem.
Não posso queixar, logicamente não posso queixar. Mas tenho que pensar sempre, nós artistas, sempre que pensar sempre no dia de amanhã, porque isto nunca sabe como é o dia de amanhã, ter sempre bem os pés assentos na terra e, como eu disse há bocado, nunca nos esquecermos das nossas raízes, porque ao princípio foi muito duro, mas ainda bem que foi duro.
Fernando, vamos fechar a nossa conversa voltando novamente ao espetáculo, ao senhor lá das Insónias, ao Custódio Reis.
Custódio Reis, CR50.
Amanhã, Grand Rex, não perder, vou utilizar uma palavra que o Vítor Santos costuma muito, imperdível, amanhã, no Grand Rex, quem não tem bilhete, há bilhetes ainda à venda, obviamente.
Portanto, no local perto de si, agora onde é que se vende, não sei.
Sim, nas boas farmácias. Não, na FNAC, no Carrefour, no Auchan, no Leclerc e também em Diam.pt e ainda no legrandrex.com, quem quiser. E falando, o que é que tu poderias dizer aos mais indecisos?
Parece, eu sei que isto foi uma altura, e está a ser ainda não passou esta porcaria desta pandemia, mas porque eu sei que ainda há pessoas que se calhar têm um bocado de medo de sair de casa, e eu percebo, logicamente, e estar num teatro de máscara, não sei o quê, não deve ser fácil, estar sentado a ver um teatro e querer rir e ter a máscara, mas apareça, porque acho que é um momento bem passado, não é muito chato, porque tem 1h40, portanto não estão ali sentados muito tempo a levar com o artista, mas acho que é um momento bem passado, portanto apareça, eu fico muito contente se aparecerem. E lá estou para vos receber com todo o que posso dar e espero que corra bem.